aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Tô muito animada para gravar esse hoje. Tô aqui com a minha primeira convidada, pessoal, nesse programa. Que honra estar aqui do meu lado, Miss Universo, Júlia Dalla. E se você não entende por que chamamos ela assim, é só dar uma olhada no Instagram. Qual é o seu Insta, Ju? Já faz uma promo.
É arroba Julia Dalla com dois L's e dois A's.
Mas antes de entrar no assunto, quero criar uma tradição nesse podcast com os meus convidados, porque aqui eu sinto que eu tenho a minha rádio, pessoal, é meu próprio programa. E quero que a gente tenha, então, uma tradição que é: toda vez que tiver um convidado aqui, ele vai escolher uma música e dedicar uma música a alguém aqui na Rádio da Sul. Então, Júlia, que música e para quem você quer dedicar um pouco do seu coração nesta tarde?
Eu quero dedicar a música Chiquinha Tarraxinha pra minha amiga Rafa Schaefer. Ela vai entender e se você tem curiosidade em saber qual é essa música maravilhosa, você entra no YouTube porque não tem no Spotify.
Ai, gente, muito bom. Primeira música dedicada aqui, Chiquinha, o quê?
Tarraxinha.
Tarraxinha. Fala sobre o que a música?
Ai, fala sobre nada.
Ai, ai, gente, tô muito empolgada. Foi um assunto que quando eu botei lá no Instagram que a gente ia gravar, várias pessoas me responderam que estavam muito empolgadas pra ouvir isso. A Ju é estudante de direito, né, Ju? Em que fase que tu tá?
Na sexta fase.
A Ju tá na sexta fase de direito. E no ano passado. Ano passado ou esse ano?
Não, ano passado.
Ano passado, a Ju voluntariou no Juizado de Violência Doméstica. E eu lembro que a gente conversava muito na época, ela me contava todas as histórias, então eu trouxe ela aqui hoje. Enfim, já sei todas as respostas para as perguntas que eu vou fazer, mas vamos gravar isso, estou muito animada. E queria começar, assim, ouvindo um pouquinho de ti, o que que te motivou a olhar mais para essa situação, né, para essa causa da violência doméstica, principalmente com mulheres. E, enfim, conte para nós, Ju.
Então, uma coisa que eu sempre soube foi que eu queria trabalhar com pessoas, não importa no que eu fizesse, mas eu sabia que eu tinha que ter um contato com as pessoas, que não me satisfaria, não me deixaria feliz estar atrás de um tá numa mesa de gabinete ou estar em algum lugar que eu fizesse algo manual. Eu sempre soube que eu queria esse contato com o público, que eu queria conhecer como era o mundo e a vida das pessoas. Então foi isso.
Oi, Ju, e como que foi tua experiência lá trabalhando no Juizado aqui de Floripa, né?
Sim, eu trabalhei ali no Fórum da Capital, Marmitão, no Juizado de Violência Doméstica, aqui de Floripa, e foi muito bom. Foram 7 meses que eu fiquei ali. Foi um tempo muito bom, eu aprendi muita coisa, porque apesar da gente ultimamente estar tá falando bastante sobre a violência doméstica, eu acredito que não é um assunto que ainda tem tanto enfoque quanto deveria ter. Para vocês terem noção, é uma das varas que é a segunda vara, né? Que mais tem processo no estado. Então, não é brincadeira, não tem pouca mulher sofrendo de violência doméstica. Então, é sim um assunto que tem que ter muita importância. Às vezes a gente não se dá conta disso. Então, assim, lá eu via de tudo, né? É, também, claro, existem casos que sim, a mulher. Porque, por exemplo, a mulher tem algumas opções, né? Então, ela pode ir na delegacia, ela pode denunciar, ela pode pedir a medida protetiva, que o juiz vai deferir. Então, ele vai autorizar essa medida protetiva, e essa medida protetiva ela não tem um caráter penal, então ela não vai gerar antecedentes criminais para o agressor. Ou seja, ela pode pedir essa medida protetiva, e daí o juiz pode determinar tantos metros, que ele não pode chegar perto dela, não pode ter contato de nenhuma forma. Então, são vários. E daí, assim, o que acontece também é que vocês têm que entender, eu acho, o outro lado da moeda também. O que acontece também. Que a gente vê muito e muito e muito mesmo no juizado, que até uma coisa que me chamou muita atenção é que muitas mulheres pedem a medida protetiva e dá 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 2 meses, e elas pedem para retirar a medida. Elas têm a liberdade total para pedir, elas têm que ir lá no cartório pedir para retirar essa medida. A gente, né, eu fazia uma certidão explicando por quê. Ela quer retirar as medidas, e normalmente o motivo é porque ela e o bendito fizeram as
E
pazes.
o
E o
amado.
abençoado fizeram as pazes. Tá tudo bem, ele é muito bonzinho, ele não vai mais bater em
E um mês
mim.
depois tá lá de novo fazendo a
E
medida.
então, o Ministério Público, e os juízes, eles levam bastante a sério. Então não adianta ela ir lá falar que quer retirar a medida porque quer. E também não adianta, não é bem assim. Então, o que que acontece? Quando a mulher pede para retirar a medida protetiva, eu faço uma certidão, essa certidão é encaminhada ao Ministério Público, que vai dar um parecer e vai encaminhar, essa mulher, essa menina,
para uma. Ela vai ter que se consultar com um psicólogo.
Muito importante.
Lá, a mulher, o psicólogo vai conversar com ela, vai ver o que, se a situação tá realmente boa, se ela tem. O que que tá passando na cabeça dela, né? Porque é uma situação muito complicada e, falando linguagem vulgar, mas o buraco é bem mais embaixo.
O buraco é bem mais embaixo.
Então, e daí se o psicólogo, ele vai fazer um laudo, vai nos encaminhar de novo, a gente manda pro juiz e daí o juiz defere se pode ser tirada a medida protetiva. Porque o que que acontece também? Se ela não vai lá e pede pra ser retirada a medida protetiva, se, mas eu fiz as pazes com o meu namorado e só que eu não fui lá e pedi pra retirar a medida protetiva. Na teoria, perante a lei, ele estaria descumprindo a medida. E aí, descumprir a medida, o que pode acontecer também é a mulher, ela ir lá e ela falar, não, o fulano José descumpriu a medida protetiva dele. Eu vou fazer uma certidão explicando o que aconteceu. Então, isso acontecia diversas vezes. Eu fazia, com certeza, no mínimo, 2, 3 certidões por dia a respeito de descumprimento de medida protetiva. Que é o quê? A mulher vai lá e fala, não, o fulano, ele descumpriu a medida protetiva, ele me esperou sair do trabalho, ficou me seguindo com o carro, ou ele entrou na minha casa, quebrou o portão da minha casa. Daí vai de tudo, né?
E esses eram os casos mais comuns que tu tinha lá?
É que depende, né? Cada dia era uma pérola nova.
Cada dia era uma pérola nova.
É que, gente, era muito engraçado, né? Mas a minha mãe me achava maluca. Tá maluca até fazer estágio num lugar assim, vai ser voluntária. Minha filha ficar levando problema dos outros pra casa. Só que, gente, às vezes era muito trágico, né? Eu já peguei casos de ter a chefe do cartório comigo, assim, e eu ficava olhando pra luz pra controlar o choro, porque eu não queria chorar na frente da mulher. Porque, assim, às vezes a gente acha que o Brasil não é tão psicopata quanto os Estados Unidos, mas é assim. Uma vez eu peguei um caso que chegou a mulher lá. E ela.
Já conta tudo, já joga na roda os casos, querendo saber.
E assim, ela. Ah, era um caso maluco, assim. Ela apanhava até desmaiar. Tinha uma filhinha de 3 anos, a filhinha ficava esperando ela acordar. Nossa. Do lado dela. E aí o que que acontecia? O pior, na minha opinião, é porque às vezes a gente dá muito valor, entre aspas, à violência física, né? Ao que, me bateu, me socou. Mas, gente, a violência psicológica que tem por trás disso é surreal, é outro nível, assim.
Sim.
Então, o que que acontecia? Mas aí ela apanhava, a filhinha ficava esperando acordar. Quem que fazia a maior violência, na minha opinião pessoal? A mãe e o pai do cara, que sabiam o que estava acontecendo. Aí ela arrumava as coisas pra ir embora. A mãe vinha, falava, não, meu amor, não faz isso. Tu é o coração da casa. Sabe que ele te ama.
Fazia um negócio emocional.
Aí fazia um cafezinho, um bolinho, vai dar tudo certo. Ele vai mudar. Desarrumava as coisas dela, guardava as coisas dela. E pronto.
Ela te contou isso?
Então, assim, pensa, é uma lavagem cerebral na cabeça. Sim. Da pessoa. E aí, então, gente, então era vários casos assim, já peguei caso de uma vez tinha uma moça que ia bastante lá, ela foi umas 3 semanas seguidas, ela era um amor, ela era bem novinha, tinha 2 bebezinhas gêmeas, a coisa mais linda, devia ter uns 6 meses, assim, de o cara tentar estrangular ela, matar ela com uma das bebês no colo, então é muito complicado, né?
E uma das coisas que a gente ouve muito falar disso, né, e a gente conversa muito, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que fazer. Eu tinha colocado uma caixinha de perguntas ali no meu Insta, e uma das perguntas que eu recebi, era que eu conheço alguém que sofre violência, e essa pessoa tá sempre se iludindo ali, a pessoa tá sempre falando que vai mudar, nananã, e eu sei que ela apanha, sei que ela sofre, enfim, é manipulada, e o que que eu faço, ou até se eu sou, né, a pessoa que tá sofrendo, quais são as minhas opções de como reagir, né, a uma situação assim?
É muito legal que quando a gente trabalha nesse lugar, às vezes a gente tem uma mania feia que é sair julgando a mulher que sofre violência doméstica. A gente fala que não julga, mas a gente julga. Como é que ela ainda tá com cara? Meu Deus, como é que ela tá nessa situação ainda? Eu não sei como ela aguenta isso, porque deve ser muito trouxa e isso e aquilo. E involuntariamente esses pensamentos passam na nossa mente.
Sim.
Só que primeiro que a gente tem que entender é que é o que eu falei antes, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que o importante é a gente ter consciência de que pra isso tá acontecendo, algo não tá certo, né? Alguma coisa não tá bem ali com essa mulher. E a gente julgar, a gente achar que a gente sabe o que tem que ser feito, não vai adiantar em nada. Então, assim, se você sofre violência doméstica, tem todo o apoio. Tem todo o apoio dos órgãos jurídicos, dos órgãos do governo. Você pode ir no cartório, é no subsolo do fórum, né, do Marmitão. Pode ali conversar.
Aqui em Floripa, no caso.
É, aqui em Floripa, né? Mas pode conversar, tem assistente social, tem psicólogo, elas estão mais do que dispostas para te atender. E se você conhece alguém que sofre violência doméstica, se você é amiga de alguém que tá em um relacionamento abusivo e que muitas vezes não tá sabendo como sair disso, ou muitas vezes acha que tá tudo bem, que vai melhorar, que vai mudar, converse com essa pessoa, seja sempre muito aberta, ame muito essa pessoa, para que ela entenda que amor é diferente daquilo que ela tá vivendo, que para que aos poucos ela perceba que talvez aquilo que ela vive não é um amor verdadeiro.
Que amor não machuca, né?
É, que, né, o amor só te traz coisa boa, e se é um relacionamento que te traz paz, talvez tenha algo errado ali. E que ela não tá sozinha, né? É, a gente vê muitas mulheres que às vezes não saem de um relacionamento porque se sentem sozinhas.
Sim.
E elas nunca vão estar sozinhas, né? Então...
Tem muito mais pessoas do que a gente sabe, né? Que
com certeza.
Que vivem relacionamentos assim e vão levando porque acham que estão sozinhas e que isso acontece com elas.
E muitas vezes a pessoa é muito apegada, né? Muito... É comodismo. Pode ter muitas coisas envolvidas ali, então...
Ameaça também.
É, com certeza. Vai do mais, do que a gente julga mais simples, do mais tranquilo até quando o negócio foi bater até desmaiar, né? Então...
A segunda pergunta que eu tenho aqui é tipos... Claramente é uma pessoa que fez direito, perguntou essa, né? Tipos penais e punições para agressores.
Então, gente, tudo varia, é o que eu falei antes. A gente tem diversos tipos de procedimento, como a medida protetiva, que não vai ter caráter penal, ela tem caráter civil. Então, ela não vai gerar, por exemplo, antecedentes criminais.
Uhum.
E uma coisa interessante, né? Só dando uma fugida do assunto, é que quando eu trabalhava lá, a gente atendia tanto as mulheres quanto os homens.
Uhum.
Então, é muito legal a gente poder ver né? Poder ver os dois lados, como é que funciona. Então, quando eles descumprem a medida, ou muitas vezes... Daí, o que pode acontecer também? Pode ser aberto um inquérito policial, onde vai ser investigado realmente se aconteceu, o que aconteceu... Porque, gente, às vezes também a gente analisa muito de uma perspectiva errada também. Porque, às vezes, existem estupros que são denunciados que nunca aconteceram, por exemplo.
Uhum.
Então, é muito fácil também a gente querer puxar só para um lado e não analisar,
uhum,
que existe outro lado. Então, eu já peguei casos, pasmem, mas eu já peguei casos de uma menina, tinha 15 anos, engravidou, né, fez sexo e engravidou. Tinha um namorado de 20, o que que ela fez? Disse que o pai tinha estuprado ela.
Nossa.
Pra mãe, porque sabia que a mãe nunca ia perdoar. O que que aconteceu? Gerou uma crise, fizeram a denúncia de estupro. Gente, denúncia de estupro não é brincadeira, tipo,
uhum,
não é qualquer coisa, sabe? Fizeram uma denúncia de estupro, o pai tava sofrendo um inquérito policial. O que que aconteceu? Chegou um dia a menina chorando as pitangas lá no fórum, dizendo que era tudo mentira, que o pai nunca tinha feito nada com ela, que ela e o namorado tinham sexo, faziam sexo, ela tava grávida. E aí, né? E aí, o que que tu faz?
Sim.
Isso é muito complicado, gente. Eu lembro que no dia, meu Deus, a minha chefe deu um esporro, tanto na mãe, porque isso não é normal, gente. Uma pessoa inventar que alguém estuprou, tipo, isso não... Sabe?
Sim,
que o pai estuprou ainda.
É muito mais raízes atrás.
É muito...
Disso.
É, o buraco é muito mais embaixo.
Sim.
Então, assim...
Buraco é muito mais embaixo. Essa é a hashtag do podcast.
Essa é a frase de hoje.
Ai.
Então, assim, existem várias coisas. Então, pode ser aberto um inquérito policial. Se o Ministério Público resolver denunciar essa pessoa, vai vir uma ação penal,
uhum,
né? E aí vão acontecer diversas coisas até a sentença. A medida protetiva, ela pode estar rolando paralelamente com a ação penal. Então, a mulher pode ter a medida protetiva, pode estar tendo uma ação penal. E aí, quando sair a sentença, ele vai ser ou preso ou... com certeza ele vai ser preso, né? Na maioria dos casos, assim. Então...
Ou
e aí
pode pagar
isso,
também...
né? Mas isso é mais... essa multa, ela é mais quando há descumprimento de medida protetiva, né? Então, por exemplo,
tá,
o cara descumpre, o juiz fixa uma multa. Por exemplo, cada dia que tu descumprir a medida protetiva, tu vai pagar R$300, sabe?
Uhum.
E aí é isso, né? Então, normalmente, eles são presos mesmo.
Outra pergunta que fizeram é a respeito de tratamentos psicológicos e cuidados com a vítima. O que que tu viu lá onde tu trabalhava? O que que tu vivenciou?
É muito legal, gente, porque tem um apoio muito grande, sim. Lá no fórum tem um psicólogo e tinha uma assistente social, e eles estavam ali o dia inteiro. Então, eles estavam ali das 8 da manhã até as 6 da tarde, sempre dispostos a receber. Eles faziam vários atendimentos. Então, é muito legal, porque tem, sim, um apoio muito grande com a mulher que está sofrendo isso. Até a gente ali no cartório, então sempre que a gente sempre foi o mais atencioso possível, né?
Sim.
Então sempre que dá para conversar, às vezes a gente tenta, claro, não, né, não dá a nossa opinião, a gente não tem que ficar dando a nossa opinião,
sim,
né, quando tá ali atendendo, mas tem psicólogos, tem assistentes sociais, eles estão sempre à disposição para atender a mulher.
E sempre lembrando que é sem custo também, né?
É, a gente não tem que pagar nada,
não,
né?
Não tem que pagar nada. E é isso a gente falando, né? Porque a Ju já falou aqui umas duas vezes que tem todo o suporte. E claro que a gente tá falando de uma realidade nossa aqui. A Ju tá falando de uma realidade do que ela viveu, do que ela trabalhou lá. A gente sabe que não é bem assim no Brasil inteiro, né? Que não existe todo esse suporte. E talvez você não encontre, assim, tão facilmente pessoas voltadas a te ouvir, a te entender, a não julgar. E daí eu já queria levar isso pra última pergunta, porque então a gente tirar só a responsabilidade desses meios, né, de ou a gente ter ali, desses meios sociais que a sociedade pode nos dar, e pensar no papel da igreja também, porque muitas vezes a gente não pode, né, abrir uma medida protetiva contra alguém, a gente não pode fazer um trabalho formal, mas a gente pode amar essas pessoas e a gente pode, né, ouvir e receber. Isso é algo que a gente não precisa estar lá trabalhando, e eu conheço o coração da Ju também, então eu sei que hoje ela não trabalha mais lá, e até antes de trabalhar eu sei que já era algo que ela levava para a vida dela. Então eu recebi uma pergunta também, que é qual que é o papel da igreja, o que que tu acredita, Ju, que é o papel da igreja referente a esse assunto, que a gente sabe que não é um assunto que é tão posicionado, né, que muitas vezes a gente não dá muita voz para isso, é um assunto que a gente é meio polêmico dentro da igreja, a gente deixa meio abafado, mas o que que tu acredita que a gente, né, sendo imagem de Deus aqui na Terra, deixando um pouco mais crente as coisas, né, a gente sabendo que a gente representa um Deus que não é violento, né, um Deus que ama, o que que tu acredita que a gente tem que representar sendo filho de Deus, né? Porque, por exemplo, tu estuda direito e tu teve a oportunidade de trabalhar lá, mas tem gente que não vai, nunca vai trabalhar nisso, mas tem a oportunidade de ser filho, né? Então, o que que tu acredita sobre isso?
Primeiro, eu acho que a gente, como um cristão, né, no geral, falando como igreja, não importa onde a gente vai, as pessoas têm que ver Jesus na gente. As pessoas têm que... Azul, tava arrumando o microfone. As pessoas têm que entender que nós somos filhos. E as pessoas, isso tem que ser refletido de alguma forma na gente. O Espírito Santo, ele tem que ser visível na gente. Então, primeiro, eu acho que se a gente não tá refletindo Jesus de alguma forma nos nossos relacionamentos, tem algo errado. E eu acho que essa é a nossa forma é amando. Hoje mesmo, é um exemplo simples, mas eu recebi um áudio de uma amiga falando, Ju, que ela não faz mais faculdade com a gente. Ela falando, Ju, toda vez que eu passo na faculdade, de todas as meninas, tu é a única que me dá saudade, eu quero te ver. E, gente, isso é Jesus, sabe?
Uhum.
Isso, né? Quem não é cristão, chame do que quiser, energia positiva, energia boa, karma, chakra.
Uhum.
Mas isso é Jesus, então...
Sim.
E o papel da igreja é esse, o papel da igreja é amar, o papel
não
da igreja
julgar.
É não julgar, é botar em pauta esses assuntos,
sim,
é deixar claro que a igreja é um ambiente pronto para receber qualquer
saudável.
Pessoa, é um ambiente saudável que vai estar ali para te ouvir, que vai estar ali para te amar, e a gente entender que o nosso Deus é um Deus de amor, e o que Deus quer pra gente, o que ele sempre quis, nunca foi algo violento, nunca foi um relacionamento que não nos trouxesse paz, que não nos
sim.
trouxesse uma completude 100%, né?
Sim, uhum.
E Jesus, em todos os casos na Bíblia, Jesus sempre amou muito as mulheres, sempre honrou muito as mulheres, sempre foi o primeiro a defender, então nunca houve violência da parte de Deus, ou nunca houve um menosprezo de Deus para com as mulheres, muito pelo contrário. Então eu acredito que a igreja tem um papel muito importante, que às vezes a gente não fala, que às vezes fica, só que a gente tem que entender que nós somos filhos, é uma responsabilidade nossa, e tem que ser um prazer pra gente amar os outros e querer ouvir todo mundo, né?
Sim. E acho que é isso, né? Números de denúncia, 180 pra denúncia contra a mulher, 190 pra qualquer tipo de denúncia que você quiser fazer. Saiba que você não tá sozinha, né, se você tá ouvindo isso. Acho que dificilmente que tem pessoas, o meu público-alvo, né, muito pessoas, né, que tem uma vida conjugal, mas muitas vezes dentro de um namoro, até dentro de uma amizade, a gente esquece o nosso valor, esquece o quão precioso a gente é, né, o quão preciosos nós somos como mulheres, e a gente se deixa passar por muita coisa, vai engolindo muita coisa. E existem vários tipos de violência, não quer dizer que você nunca apanhou, que você nunca sofreu uma violência, né? Então que a gente esteja sempre aí prestando atenção com quem a gente se relaciona. E se você não tem coragem, se você ainda vive dentro de um relacionamento assim, tem consciência, mas ainda não consegue, né, pular do barco, você não tá sozinha, você tem todo o apoio. Pode mandar mensagem pra gente, né, Ju? Aqui vai ter o Instagram da Ju e o meu. Então, se você quiser falar sobre isso, se quiser contar a sua história. Enfim, sinta-se livre. Espero que esse podcast tenha encorajado a gente a falar mais desse assunto. Acredito que a gente, não só como sociedade, né, mas também pensando que somos todos irmãos, que temos que nos amar, né? E está muito. A Ju que atendeu o telefone, daí ela tá me apressando para terminar. Mas acho que é isso então, pessoal, e até o próximo podcast. Um beijo. Meu Deus. Essa é a música.
Com ela, Chiquinha, Tarraxinha.
Meu Deus, socorro.